Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia: combate à exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet.
Operação Luz na Infância prende dezenas de pessoas dentro e fora do país. Márcia Fernandes.
Quem armazena esse tipo de conteúdo pode pegar de 1 a 4 anos de cadeia.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Brasil enfrenta a maior crise hídrica de série histórica.
Para falar do assunto, vamos receber ao vivo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
E você vai ouvir também: mais de 4 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 começam a ser enviadas para todo o país.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E nos assista ao vivo pela internet em voz.gov.br.
Com chuvas abaixo do esperado desde outubro do ano passado, o Brasil enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 91 anos.
Atualmente, os níveis dos reservatórios de cabeceira das bacias do Rio Grande e do Paranaíba estão baixos.
A situação é monitorada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que já prevê um cenário desfavorável de chuvas até o fim do período seco deste ano.
Como a maior parte da matriz energética brasileira vem das hidrelétricas, o país está em alerta para evitar apagões ou medidas como racionamento.
E para falar sobre as medidas que estão sendo tomadas para garantir o fornecimento mesmo durante essa crise hídrica, nós recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Boa noite e bem-vindo, ministro.
Muito boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem.
Ministro, a gente começa essa entrevista falando desse assunto que pode impactar a vida aí de muitos brasileiros, que é a queda nos níveis dos reservatórios. Como é que o governo trabalha para garantir que não falte energia, mesmo com a escassez das chuvas? É um dos desafios hoje do Ministério?
É, sem dúvida, é um dos desafios. Mas o governo monitora o setor elétrico brasileiro 24 horas por dia, 365 dias por ano. E é dessa forma que nós estamos planejando para que o país mantenha a sua segurança energética e também a energia no menor custo possível.
Ministro, já existe uma previsão de contratação emergencial de energia ou uso de outros recursos, como as termoelétricas, gás natural e biomassa, para suprir essa demanda?
Existe, sim. E como eu disse, desde o ano passado, quando nós observamos que teríamos um período hidrológico desfavorável, nós iniciamos importação de energia da Argentina e do Uruguai. Também autorizamos despachos de usinas termoelétricas para que nós pudéssemos preservar o máximo possível os nossos reservatórios.
Ministro, o consumidor já está com a bandeira vermelha na conta de luz. Esse patamar deve se repetir nos próximos meses, caso os níveis dos reservatórios não aumentem?
O que nós fazemos é procurar fornecer energia ao menor custo possível, considerando sempre a segurança energética. O custo da energia é devido à fonte energética que produz essa energia. Como nós estamos utilizando mais termoelétricas, o custo da conta de energia está mais caro. Mas assim que a situação se reverta, o custo voltará a ser menor.
E essa bandeira é para balizar também o consumidor?
Claro, isso orienta o consumidor, porque no final o consumidor vai ter que pagar a conta da energia gerada. E isso aí é uma sinalização para o consumidor que tem que utilizar a energia de forma racional, como também utilizar as águas de forma racional.
Ministro, nessa escassez de chuvas, o governo pretende estocar mais água nos reservatórios e garantir o atendimento do consumidor, especialmente no período de maior demanda, previsto para ocorrer em dezembro de 2021. Como é que vai funcionar essa estratégia?
Os nossos reservatórios, eles funcionam como baterias para atender a demanda das nossas hidrelétricas. Então, o princípio é preservar o máximo possível de água em nossos reservatórios para quando nós alcançarmos o fim do período seco, nós temos suficiente água para gerar energia, principalmente que ao final do período seco também vem o pico de demanda e nós temos que ter potência para se contrapor a esse pico de demanda. Então a ideia é essa: preservar a água nos nossos reservatórios, garantir a segurança energética e prover o melhor serviço possível aos consumidores.
Ministro, diante dessa situação, é preciso atuar em conjunto com a sociedade? Os setores que mais demandam uso da energia, como as indústrias, por exemplo, eles estão sendo convocados para ajudar nesse gerenciamento da água?
Sem dúvida, isso aí é um desafio da sociedade brasileira. Todos fazem parte da solução do problema. E dessa forma nós temos trabalhado, já há muito tempo, de forma transparente, num diálogo permanente com todos os consumidores. Principalmente tivemos agora essa semana uma reunião com os grandes consumidores de energia para que eles tenham a energia, possam utilizar melhor essa energia e a economia, que já está dando sinais de crescimento, ela permaneça crescendo, gerando emprego e gerando renda para os brasileiros.
Ministro, um decreto de maio deste ano regulamenta a contratação de reserva de capacidade na forma de potência. Explica para o nosso ouvinte o que que isso significa, como vai funcionar o leilão previsto para essa contratação. Está em fase de consulta pública?
Está em fase de consulta pública. Isso faz parte da modernização do setor elétrico brasileiro. Os consumidores, eles têm que ter a certeza que não faltará energia. E esse leilão de reserva de capacidade, isso vai proporcionar ao país, daqui a alguns anos, que ele tenha energia suficiente para, por exemplo, preservar os seus reservatórios quando necessário. Quando houver maior demanda de energia, também haverá energia disponível para os consumidores.
Ministro, o senhor até já tocou no assunto. O Ministério de Minas e Energia tem dialogado com a sociedade e o setor produtivo sobre as medidas para garantir o abastecimento de energia. Essas ações coordenadas podem realmente ajudar na gestão da crise, mesmo com essa escassez de chuvas?
Sem dúvida, governança é fundamental e previsibilidade também. O consumidor tem que ter previsibilidade e as bandeiras das contas de luz é um sinal de que ele vai ter um custo maior ou um custo menor, dependendo do consumo dele. E é importante esse diálogo permanente com todos, para que de forma transparente a gente possa superar esses desafios com os menores impactos possíveis.
E, ministro, o que que o senhor pode dizer para o consumidor que nos ouve agora? Como é que o cidadão pode participar dessa força-tarefa para economizar energia?
Bom, se conscientizando que nós temos um desafio a ser superado, que é essa crise hídrica, como foi falado, a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, mas temos todos os instrumentos, todas as condições de superar esse desafio. E é importante que todos participem disso, economizando naquilo que é possível se economizar em energia, racionalizando o uso da água, preservando as nossas águas, que não são apenas para a geração de energia, mas também para outros usos, como agricultura, consumo humano, irrigação, turismo, lazer. Então temos que preservar a água, que é um patrimônio muito importante para qualquer sociedade e particularmente para esse momento que o país passa.
Bom, antes da gente encerrar e mudando de assunto, eu gostaria de perguntar para o ministro que o senhor comentasse, na verdade, a nova lei do gás, regulamentada na última semana. A indústria do gás natural pode impulsionar o crescimento econômico do país? Esse marco legal pode ajudar a atrair investimentos, melhorar as concorrências no setor, gerar empregos?
Isso é um marco legal que já estava aguardado há 20 anos pela nossa sociedade, e só a aprovação da Lei do Gás por parte do Congresso Nacional já representa uma série de investimentos. Serão investidos nos próximos 10 anos cerca de 100 bilhões de reais. Só esse ano já temos investimentos de mais de 10 bilhões de reais. E isso não só vai permitir que os consumidores tenham o gás natural, que é muito importante, como também baixar o custo desse gás, que é muito importante para a sociedade. Então, essa nova lei, esse novo marco legal do gás, vai trazer muito benefício para a sociedade, para a indústria em particular e para o consumidor de modo geral.
Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Foi um prazer, espero estar com vocês numa próxima oportunidade.
Foi deflagrada hoje a oitava fase da Operação Luz na Infância, que combate crimes de exploração sexual infanto-juvenil praticados pela internet.
Foram cumpridos 176 mandados de busca e apreensão em 18 estados e em mais 5 países.
Até o final da tarde, 73 pessoas foram presas.
Ainda era madrugada quando as viaturas chegaram na casa dos investigados. Materiais foram apreendidos em 18 estados do Brasil. Houve também buscas e apreensões em 5 países: Argentina, Estados Unidos, Panamá, Paraguai e Equador. De acordo com o Ministério da Justiça, o governo pretende continuar buscando apoio internacional para as investigações, como aponta o secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alfredo Carrijo.
É muito importante os criminosos entenderem que as fronteiras não serão um limite para a atuação da justiça brasileira.
Em uma das apreensões feitas pela Polícia Civil em Goiás, foram encontrados 2 terabytes de conteúdo relacionado à pornografia infantil em um único local. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, destaca a importância dos pais ficarem atentos aos filhos neste momento de pandemia, quando eles passam mais tempo conectados e podem ser aliciados por criminosos virtuais.
O grande recado que fica é exatamente esse: vigilância, cuidado e atenção com essas crianças para evitar. O melhor remédio para esse crime é a prevenção.
Essa é a 8ª Operação Luz na Infância realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre 2017 e 2020, foram cumpridos 1.450 mandados de busca e apreensão e 700 pessoas suspeitas foram presas. Reportagem Márcia Fernandes.
Minério de ferro, soja e café.
Alguns dos produtos mais exportados pelo Brasil na primeira semana de junho.
Segundo o Ministério da Economia, as nossas vendas para outros países chegaram a quase 5 bilhões de dólares no período,
resultando em saldo positivo na balança comercial.
O superávit na balança comercial brasileira na primeira semana de junho atingiu quase 2 bilhões e meio de dólares. Isso porque o país exportou mais do que importou no período, gerando saldo positivo. Segundo dados do Ministério da Economia, as vendas para outros países chegaram a quase 5 bilhões de dólares na primeira semana do mês, um aumento de 94,1%, comparando a média diária do mesmo período em 2020. Por outro lado, as importações nesta primeira semana de junho ficaram em 2 bilhões e 400 milhões de dólares. No período, o Brasil ampliou as vendas, principalmente de produtos da indústria extrativista, como minério de ferro. Também houve aumento nas exportações de produtos agropecuários, em especial a soja, o café e o algodão. Com o aumento no início deste mês, o superávit acumulado do ano chega a quase 30 bilhões de dólares. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Mais doses da vacina contra a Covid.
Daqui a pouco você confere as últimas ações de combate à pandemia.
Começou hoje o envio de mais doses da vacina da AstraZeneca para todo o país.
E o governo faz um alerta para quem deixou de tomar a segunda dose contra a Covid.
Entre esta quarta e quinta-feira, todos os estados e o Distrito Federal vão receber mais de 4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. As doses são destinadas às pessoas com comorbidades, deficiência permanente, trabalhadores da educação do ensino básico, forças de segurança, salvamento e forças armadas, povos ribeirinhos e trabalhadores do transporte aéreo. Desde maio, o Ministério da Saúde realiza uma campanha para destacar a importância da vacinação para os brasileiros. E o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres, faz um alerta. Quem tomou a primeira dose não pode esquecer a segunda.
Tem sido observado, infelizmente, quando da disponibilidade da segunda dose em determinadas localidades, uma procura a menor do que o que seria esperado por parte da população. É necessário que a população compareça, tanto na primeira dose quanto na segunda dose.
E uma última informação. A Anvisa publicou nesta quarta-feira a certificação de boas práticas de fabricação do laboratório indiano responsável pela vacina Covaxin. O certificado tem validade de 2 anos e foi emitido depois que a empresa fez os ajustes recomendados pela Anvisa. A certificação é um pré-requisito para o registro da vacina. Reportagem Luana Karen.
Nesta quarta-feira, foram liberados 3 bilhões de reais dos ministérios e autarquias federais que estavam bloqueados, sendo 900 milhões para a educação.
Durante a audiência hoje na Câmara dos Deputados, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que pretende manter todos os programas da pasta em funcionamento, mesmo diante das restrições financeiras por causa da pandemia.
O MEC trabalha para viabilizar a recomposição orçamentária para que a totalidade do orçamento seja disponibilizado para a pasta. Já temos reuniões agendadas com o Ministério da Economia e com a Casa Civil para avaliar alternativas. O MEC busca garantir a realização de todas as avaliações educacionais, o Saeb, o Enem, o SEJA, Revalida, a Inad, inclusive as internacionais, como o PISA, o PIRS.
A versão digital do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai ter neste ano recursos de acessibilidade inéditos.
Os participantes vão contar com funcionalidades como prova ampliada, super ampliada e com contraste.
Durante os exames, os candidatos poderão usar equipamentos como máquina de escrever em braille, caneta de ponta grossa, óculos especiais e lupa.
Também serão permitidos cães-guia, medidores de glicose, bombas de insulina e aparelhos auditivos.
Na edição deste ano, o Enem Digital oferece mais de 100 mil vagas.
As inscrições começam em 30 de junho e devem ser feitas no endereço enem.inep.gov.br/participante.
As provas do Enem serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. O efetivo da Força Nacional de Segurança Pública começou hoje o trabalho no estado do Amazonas.
Os agentes vão ajudar a combater a onda de violência que começou no fim de semana com ônibus incendiados e edifícios depredados.
Segundo a polícia local, os ataques foram desencadeados após a morte de integrante de uma facção.
A princípio, a Força Nacional vai atuar por 30 dias, mas o prazo pode ser prorrogado, como afirma o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.
A ideia é permanecer até resolver o problema e, independente de onde estão sendo feitos os ataques, a gente entende que nos últimos dias está migrando para o interior, nós vamos atrás e até resolver, até acalmar a situação no Amazonas, nós permaneceremos lá apoiando o governo do estado. Inadmissível o que aconteceu, inadmissível esse tipo de ataque no Brasil e não será tolerado não só no Amazonas, mas em qualquer outro ponto da federação.
Os governos de 23 estados e do Distrito Federal receberam hoje uma série de equipamentos para reforçar a segurança pública nas cidades.
São itens variados, como armas e viaturas. Ao todo, quase 11 milhões de reais em equipamentos.
Armamentos, munições, viaturas, equipamentos de proteção individual e coletes balísticos estão entre os itens doados nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública aos estados. Os bens fazem parte do acervo da Força Nacional e devem reforçar ações de prevenção à criminalidade e combate à violência em todo o país. Estão avaliados em cerca de 11 milhões de reais e vão beneficiar 23 estados, além do Distrito Federal. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a entrega contribui para o combate ao crime organizado, um dos compromissos do governo.
A entrega de milhares de equipamentos que estamos fazendo hoje, todos em ótimo estado, é mais uma medida do presidente Jair Bolsonaro, por meio do nosso ministério, para equipar as forças de segurança pública do nosso país. São iniciativas como esta que reforçam a parceria federativa entre a União, estados e municípios. E nos fazem acreditar cada vez mais no Sistema Único de Segurança Pública, concebido para melhor atender a toda a população brasileira.
Ao todo, somente no primeiro semestre de 2021, o Ministério investiu cerca de 16 milhões de reais em doações de equipamentos para os estados. E ainda neste ano, serão doados mais armamentos e viaturas, que fazem parte da estrutura da Força Nacional. A previsão é de que a entrega seja feita a partir de agosto. Reportagem Gabriela Noronha.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, e uma comitiva brasileira continuam em missão nos Estados Unidos.
Durante reunião hoje com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Maurício Claver Caroni, o ministro buscou apoio para a criação de uma linha de crédito para agilizar a implantação da tecnologia 5G no Brasil, especialmente onde o acesso à internet é mais precário, como a região norte.
Nós temos hoje no Brasil ainda 40 milhões de pessoas que não têm internet. E com o leilão do 5G,
a gente colocou como prioridade levar a internet para essas pessoas que não têm. E eu pedi aqui ao presidente uma linha de crédito, um incentivo para que a gente pudesse antecipar esse prazo e que pudéssemos levar a internet para aquelas pessoas que mais necessitam ficarem conectadas para poder estudar, poder trabalhar, enfim, aquelas pessoas que estão isoladas no mundo digital, que hoje também é inclusão social.
Mais 23 produtos poderão ser importados sem tarifa de imposto ou com taxa de 2%.
A lista inclui produtos químicos, insumos agrícolas, equipamentos elétricos, cápsulas de café, lentes de contato e tinta para impressão.
A redução das tarifas tem o objetivo de garantir o abastecimento das mercadorias no Mercosul.
A medida entra em vigor no dia 16 de junho.
A taxa reduzida vai valer por períodos que variam de 34 dias a um ano, dependendo do produto.
A Embrapa Agroenergia lançou o primeiro edital de inovação aberta em biocombustíveis e bioprodutos para a agroindústria, o InovaBio.
Podem participar startups, agroindústrias e empresas empreendedoras com projetos para produtos ou soluções tecnológicas no setor.
São 9 áreas de interesse e, dependendo do porte da empresa, a Embrapa financia até 66% do projeto.
As propostas devem ser enviadas até o dia 8 de agosto e os detalhes estão disponíveis em embrapa.br/agroenergia/renovabio.
Bolsonaro editou medida provisória que destina 235 milhões de reais para apoio a comunidades indígenas.
Com os recursos, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, vai contratar pessoas para auxiliarem nas barreiras sanitárias que são montadas para impedir a circulação do coronavírus nas aldeias.
Já os recursos destinados ao Ministério da Defesa vão permitir o apoio das Forças Armadas à Polícia Federal na proteção contra os invasores de terras indígenas.
O Ministério da Cidadania, por sua vez, vai atuar na distribuição de alimentos à população indígena.
Rurais e empreendedores do Pantanal estão usando recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste para recuperar as propriedades e os negócios afetados pela seca e pelos incêndios do ano passado.
Só no primeiro trimestre deste ano já foram financiados mais de 123 milhões de reais, aproximadamente 70% dos recursos disponíveis.
O fundo oferece taxas mais baixas e prazos de pagamento e de carência mais atrativos do que o mercado dispõe em geral.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Lembrando que é uma boa noite para você.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
Você sabe a diferença entre denúncia e representação? A denúncia é um instrumento que provoca a fiscalização do TCU sobre ilegalidades na gestão de recursos públicos federais. Nos termos da Constituição Federal, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para fazer uma denúncia ao TCU. A denúncia deve atender a alguns requisitos, como tratar sobre matéria de competência do TCU e estar acompanhada de indício de irregularidade ou da ilegalidade denunciada. Já a representação tem o mesmo objetivo, mas com algumas diferenças. Uma delas é que a apuração da representação, em regra, não é sigilosa. Outra diferença são as pessoas que têm legitimidade para representar o TCU. Apenas órgãos de controle, Ministério Público, agentes políticos, membros do Judiciário e servidores públicos podem apresentar representações ao Tribunal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Inquérito sobre suposta atuação de Eduardo Cunha contra Grupo Chaim deve tramitar na Justiça Federal em Brasília.
Ministro do STJ restabelece condenações do júri por massacre do Carandiru.
Ministério Público denuncia assessor da Presidência da República por racismo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou a remessa para a Justiça Federal em Brasília do inquérito que apura possível prática de corrupção pelo ex-deputado Eduardo Cunha.
Os fatos se referem à atuação de um grupo de parlamentares que, a mando de Cunha, teria feito requerimentos na Câmara para constranger e chantagear empresários da construtora Chaim. Fábio Ruas.
Os ministros negaram o pedido da defesa de Eduardo Cunha de arquivamento do inquérito contra ele e mais 7 pessoas. O ex-deputado alegou excesso de prazo na tramitação do inquérito sem apresentação de denúncia pelo Ministério Público. O relator ministro Gilmar Mendes considerou que a complexidade do caso, com vários investigados, justifica o tempo maior para investigação. E como não existem mais parlamentares entre os investigados, a competência agora é da Justiça Federal em Brasília.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Pacionic, restabeleceu condenações do Tribunal do Júri contra policiais que participaram da operação para conter uma rebelião no antigo complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo, em 1992.
Na ocasião, 111 detentos foram mortos. Fátima Uchoa.
Os policiais foram condenados pelo júri por homicídios qualificados com penas superiores a 600 anos de reclusão. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou novos julgamentos, mas no STJ o ministro Joel Ilan Paciornik apontou que não haveria motivos para anular os julgamentos anteriores e pelo fato de as circunstâncias dos autos serem diferentes para cada réu. Ele também negou recursos das defesas que pediam a extensão para alguns policiais de absolvições concedidas pela Justiça Estadual. Com o provimento dos recursos especiais do Ministério Público, o Tribunal de São Paulo deve continuar a analisar os recursos de apelação.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais manteve sentença que condenou o sócio de uma carvoaria em Jequitaí, no norte do estado, a pagar R$90 mil de danos morais coletivos.
A carvoaria foi denunciada pelo Ministério Público por manter 14 funcionários em condições análogas à escravidão.
Entre as irregularidades, foi constatado que os empregados eram obrigados a trabalhar sem equipamentos de proteção, em áreas sem banheiro e sem água potável.
Outros dois sócios da carvoaria fizeram um acordo com o Ministério Público e vão pagar R$45 mil de indenização cada um.
A primeira vara civil de Rio Branco, no Acre, condenou uma veterinária por negligência médica.
Ela terá de pagar R$ 1.500 de indenização a uma cliente por danos morais. Elisabel Ferriche.
Segundo o processo, a mulher deixou sua gata de estimação internada na clínica veterinária para tratamento. Após receber alta, o animal não andava nem queria se alimentar. A dona levou a gata a outro veterinário e descobriu que ela estava com pancreatite aguda. O bichinho morreu 2 dias depois.
O Ministério Público Federal denunciou o assessor da Presidência da República, Felipe Martins, por gesto racista durante sessão no Senado.
Segundo a investigação, ele fez intencionalmente o gesto usado por grupos extremistas dos Estados Unidos. Marisa Omena.
Durante a sessão no Senado, Felipe Martins foi filmado unindo o polegar ao indicador, um gesto que tem sido relacionado à ideia de supremacia branca. Na época, Felipe Martins alegou que estava arrumando a lapela do paletó, mas segundo a investigação, o movimento foi intencional. Se a justiça aceitar a denúncia, ele vai responder por crime de racismo e, se condenado, poderá ser preso e pagar multa, além de perder o cargo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova regras sobre superendividamento de consumidores. CPI da pandemia convoca auditor do TCU, que produziu estudo paralelo questionando o número de mortes por Covid-19. Ex-secretário do Ministério da Saúde alega que o governo não comprou vacinas antes porque não havia liberação da Anvisa. Boa noite. O Senado aprovou hoje regras para regular o superendividamento dos brasileiros. O texto, criado a partir de uma comissão de juristas do Senado, determina uma série de regras para evitar o endividamento exagerado, aquele que compromete a maior parte da renda, impedindo que sejam pagas, por exemplo, até os gastos básicos com moradia e alimentação. Além de normas para impedir a propaganda enganosa em crediários, por exemplo, a proposta define a possibilidade de acordo entre cidadão e empresas para facilitar o pagamento de dívidas de forma salutar, evitando que o cidadão tome mais empréstimos para pagar outras dívidas. Saiba mais na reportagem de Roberto Fragoso.
O projeto muda o Código de Defesa do Consumidor para permitir que a pessoa desista do empréstimo até 7 dias depois da assinatura do contrato sem justificativa. Nos consignados, as parcelas não poderão ultrapassar 30% do salário. Serão ainda proibidas práticas consideradas enganosas, como anunciar oferta de crédito com taxa zero, grátis ou sem juros. Além do foco na educação financeira, a proposta busca fortalecer a negociação como forma de sanar as dívidas, como destacou o relator Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas.
Na prática, muitas vezes não vale a pena a um banco, a uma empresa, ingressar com ação de cobrança ao cidadão, e a forma que ele tem que se defender é colocando essa pessoa nos cadastros negativos. Então, fazendo com que ela, inclusive, tenha dificuldade de conseguir crédito para honrar esses compromissos.
O projeto também prevê mais transparência nos empréstimos, com a entrega obrigatória ao consumidor de cópia do contrato, constando informações claras sobre os riscos, taxas de juros, encargos, custo efetivo da operação e multas em caso de atraso no pagamento.
Os senadores também aprovaram o projeto que cria a Política de Inovação Educação Conectada. A chamada PIEC deverá apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade na educação básica. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Além de contribuir para a expansão do acesso à internet de alta velocidade por alunos e professores, a Política de Inovação Educação Conectada pretende assegurar as condições necessárias à inserção da tecnologia como ferramenta pedagógica de uso cotidiano nas escolas públicas de educação básica, reunindo esforços de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, escolas, setor empresarial e sociedade civil. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, lembrou que a urgência de uma educação conectada ficou ainda mais evidente durante a pandemia.
Se encaixa nesse perfil, uma vez que ela induz, incentiva e financia justamente os tipos de ações que são necessários nesse momento, a garantia de infraestrutura e de conexão, a formação dos atores escolares, e a produção de material sempre de forma participativa e democrática.
A PIEC já está em vigor no Ministério da Educação por meio de decreto. A proposição eleva a política à condição de lei federal. O texto vai à sanção.
O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde alegou em depoimento à CPI da pandemia que a falta de registro na Anvisa impediu a compra da vacina Coronavac no ano passado. Elcio Franco negou também a demora nas negociações com outras farmacêuticas. Repórter Érica Christian.
Ao afirmar que o governo não se valeu da imunidade de rebanho, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, negou demora na compra de vacinas. Diz que a Coronavac só foi adquirida após a liberação da Anvisa e o imunizante da Pfizer, depois da sanção da lei sobre a responsabilização civil. Mas revelou que o Ministério da Economia vetou o contrato com o laboratório norte-americano. Ele afirmou que a vacina da AstraZeneca foi adquirida antes da fase 3 de testes, por se tratar de transferência de tecnologia para a produção no Brasil. Em diversas respostas, Elcio Franco destacou que o governo agiu rápido na compra de vacinas seguras e eficazes, devidamente autorizadas pela Anvisa. Mas o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que o Ministério da Saúde só apresentou um plano de imunização em dezembro do ano passado, por decisão judicial.
Foi o Supremo Tribunal Federal ter tomado essa decisão e determinado ao Ministério da Saúde. Existia, por parte do ministro Pazuello, a decisão de não fazê-lo. Portanto, isso é muito grave.
Ao citar a compra de 660 milhões de doses, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, reafirmou que o Brasil vai vacinar a população acima dos 18 anos até outubro.
Mas se não houver falhas no fornecimento das vacinas contratadas, toda a população estará vacinada, os brasileiros acima de 18 anos, até final de outubro.
Elcio Franco defendeu o tratamento precoce, mas negou que o Ministério da Saúde incentivasse a prática. Ele também responsabilizou o governo do Amazonas pela crise do oxigênio em Manaus.
Os integrantes da CPI da pandemia aprovaram a cariação da infectologista Luana Araújo e a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato, sobre a vacinação de gestantes. Também foram convocados o deputado Osmar Terra, suposto participante do gabinete paralelo, e Alexandre Marques, auditor do Tribunal de Contas da União, autor de um parecer que questiona o número de mortes por Covid-19 no país. O relatório feito pelo servidor do TCU foi citado pelo presidente Bolsonaro. O auditor foi afastado hoje das funções no tribunal e a corregedoria abriu um processo administrativo contra ele. Repórter Rodrigo Rezende.
Os senadores da CPI da pandemia aprovaram a convocação do deputado Osmar Terra e do auditor do TCU, Alexandre Figueiredo. Sobre Alexandre, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, autor do requerimento, aponta um suposto estudo paralelo por ele elaborado que apontaria que metade das mortes pela Covid-19 no país não ocorreram. O estudo foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro, que depois foi desmentido pelo TCU e pediu desculpas. Outra convocação aprovada pelos senadores é a dos desenvolvedores do aplicativo Tratkov, sistema apresentado em Manaus no início de 2021, que previa o diagnóstico da Covid-19 com sugestão de remédios como cloroquina e ivermectina. Eduardo Pazuello e Mayra Pinheiro afirmaram na CPI que o aplicativo não chegou a ser efetivado e era apenas um protótipo.
A realização da Copa América no Brasil também divide a opinião dos senadores. Alguns veem o risco sanitário, enquanto outros citam outras competições em andamento. O Supremo Tribunal Federal analisa um pedido amanhã de suspensão da competição no país. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A realização da Copa América no Brasil foi um dos destaques do segundo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na CPI da pandemia, que disse não ver problemas.
São protocolos seguros que permitem dizer que se aquele protocolo for cumprido, não teremos riscos adicionais para os jogadores que participam dessa competição.
Mas o senador Estácio Gerissati, do PSDB do Ceará, e Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, discordaram. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, vê um grande risco sanitário.
Um equívoco, do meu ponto de vista, de a gente correr um risco sanitário desnecessário que está sendo proposto que o país viva. Além do mais, vem gente de fora que pode trazer novas cepas.
Já os senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, concordaram com o ministro. Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, disse que o problema seria apenas político.
Será que o problema da Copa América é mesmo o cuidado com a proliferação do vírus? Senhores, é essa a preocupação que circunda essa CPI? Além da clara inquietação política envolvida nessa definição por causa da participação do presidente da República na decisão?
O Supremo Tribunal Federal analisa nesta quinta-feira dois pedidos de suspensão da Copa América no Brasil.
Contra trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova linhas de crédito e renegociação de dívidas de agricultores.
Medida provisória garante aumento da oferta de oxigênio durante a pandemia.
Líderes defendem votar fim dos supersalários antes da reforma administrativa.
Boa noite. Em reunião nesta terça-feira, líderes de vários partidos defenderam a votação de projeto aprovado no Senado que estabelece regras para o pagamento de verbas e gratificações acima do teto constitucional. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
Líderes partidários defendem a votação da proposta que acaba com os chamados supersalários antes da reforma administrativa. O projeto já passou pelo Senado e aguarda a votação na Câmara dos Deputados desde 2018. A proposta normatiza as regras para o pagamento das verbas e gratificações que ultrapassem o limite constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje fixado em mais de R$ 39 mil reais. Após reunião dos líderes que debateu acordos de procedimento para a tramitação da reforma administrativa na comissão especial, alguns parlamentares afirmaram que há praticamente unanimidade sobre debater o limite do teto remuneratório do serviço público. O líder da minoria, deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que é importante que o colegiado da reforma administrativa garanta uma ampla representatividade dos parlamentares no debate. Freixo também cobrou que o tema dos supersalários seja discutido e votado de forma rápida.
Eu acho que isso pode ser tratado fora, né? Mas tem que ser tratado. Eu acho que essa casa não pode começar um debate de reforma administrativa sem dar um recado à sociedade de real combate a privilégios que existem. Ninguém defende um Estado ineficaz, ninguém defende um Estado que não funcione, né? Mas a gente defende que carreiras de Estado são importantes, concursos públicos são importantes, estabilidade é uma estratégia, não é privilégio, né? Privilégio é ter supersalário.
O líder do Novo, deputado Vinícius Poit, do Novo do Rio Grande do Sul, também avalia como sendo importante votar o fim dos supersalários antes da reforma administrativa. Poit concorda com a necessidade da modernização do Estado brasileiro e cobrou que o governo também participe do debate e defenda a proposta.
Vários líderes colocaram uma posição que eu acho muito coerente. Se o governo está demonstrando que agora a reforma administrativa vai, a gente precisa desse comprometimento do governo até o fim. Porque não pode chegar lá na frente e o governo tirar o pé, por exemplo, e ficar com algum tipo de bônus que retirou a reforma administrativa devido a todo o desgaste do debate.
Mais cedo, após a reunião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou por suas redes sociais que todos os partidos irão integrar a comissão especial que vai analisar a reforma administrativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Desenvolvimento Regional.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, comenta a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em audiência pública na Câmara. O deputado considera necessária a discussão de temas importantes para a sociedade brasileira, tais como a diminuição da desigualdade regional, habitação popular, saneamento e transporte.
Joseildo Ramos lembra que na reunião também foi discutida a existência de um suposto orçamento secreto do governo federal. Segundo o parlamentar, uma proposta orçamentária paralela favoreceria a política do toma lá, dá cá. E caso se confirme, seria muito ruim para a imagem da Câmara dos Deputados.
A Associação dos Municípios da Região Serrana de Santa Catarina entregou para Carmen Zanotto, do Cidadania, o Plano de Desenvolvimento Turístico da região. A parlamentar ajudou a desenvolver o projeto por meio de uma emenda de R$ 300 mil para a realização do estudo.
De acordo com Carmen Zanotto, o objetivo é promover o turismo sustentável em 18 municípios, sem colocar a população em risco durante a pandemia. Ela lembra que a Serra Catarinense registra muito frio durante essa época do ano e pede que cada cidadão siga as medidas de segurança contra a proliferação do vírus.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede a aprovação da PEC previdenciária que concede aos municípios o parcelamento de suas dívidas com o INSS em até 240 meses. O deputado afirma que a medida desafoga as finanças das prefeituras, principalmente durante a pandemia.
De acordo com Charles Fernandes, a maioria das cidades brasileiras enfrenta inúmeras dificuldades financeiras. E a aprovação da proposta é uma das principais reivindicações dos pequenos municípios.
Natália Bonavides, do PT, esteve em alguns municípios do interior do Rio Grande do Norte na semana passada. Entre eles, Currais Novos, no semiárido nordestino, onde há muita escassez de água. A deputada pede que o projeto de construção de uma nova adutora, encaminhado à Codevasp, saia do papel e torne-se uma realidade o mais breve possível.
Natália Bonavides destaca ainda a aprovação em comissão especial da proposta que prevê a legalização do cultivo no Brasil da cannabis sativa. A espécie é usada para produzir a maconha, mas, de acordo com o texto, seria utilizada exclusivamente para fins medicinais, veterinários e industriais.
Direitos Humanos.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, aponta a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que mostra que 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual durante a pandemia. A deputada defende o projeto de lei de sua autoria que garante medidas emergenciais de proteção à mulher e seus filhos durante o período de isolamento, com a imediata retirada do agressor do meio familiar.
Alice Portugal também defende que sejam reservadas cadeiras no parlamento para as mulheres. Ela diz que, apesar da Câmara contar com 77 deputadas federais, o maior número percentual atingido até hoje, essa parcela ainda é pequena diante da paridade de gênero.
Lauriette, do PSC do Espírito Santo, comemora a aprovação da proposta que cria o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Na visão da parlamentar, o projeto é uma reação da Câmara em busca de um Brasil mais igualitário e justo.
Lauriette comunica ainda que apresentou proposta que inclui lactantes no grupo prioritário de vacinação contra o coronavírus. A parlamentar argumenta que a ciência já comprovou que o leite das mães imuniza também os bebês, o que para ela é uma maneira de otimizar o uso de vacinas.
Educação.
Léo de Brito, do PT do Acre, destaca a audiência pública realizada pela Comissão de Educação da Câmara para debater os cortes no orçamento das universidades públicas brasileiras. O deputado afirma que representantes do governo federal garantiram na ocasião que cerca de R$1 bilhão retirados das instituições serão repostos.
Léo de Brito, porém, cobra da gestão Bolsonaro um prazo para a reposição dos valores. Ele alerta que, devido à redução orçamentária, muitas universidades estão sem condições de funcionar e que algumas, como a Universidade Federal do Acre, contam em 2021 com o mesmo orçamento que tinham em 2014.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, alerta que o corte de verbas para o ensino público superior pode fechar 30 universidades federais até outubro. O parlamentar informa que, sem dinheiro para pagar água, luz, segurança e a limpeza de prédios, as instituições já começaram a demitir e a cortar bolsas de pesquisa e de estudo.
Frei Anastácio Ribeiro culpa ainda o presidente Bolsonaro pela crise econômica e sanitária por que passa o Brasil. O parlamentar argumenta que o menosprezo do governo durante o processo de compra de vacinas contra o coronavírus provocou o fechamento do comércio e o prolongamento do isolamento social.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, parabeniza a USP, Universidade de São Paulo, por ter metade de seus alunos oriundos da rede pública. Ela afirma que a política educacional de cotas contribui para a redução da desigualdade social no Brasil.
Benedita da Silva pede apoio para a proposta que prorroga por mais 10 anos, a partir de 2022, cotas para negros e indígenas nas universidades públicas brasileiras.
Cultura.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, defende a aprovação de projeto que visa garantir a preservação de patrimônios culturais já tombados, criando um fundo para o setor e instituindo uma política nacional do patrimônio cultural.
Segundo Gustavo Fruit, é preciso estabelecer diretrizes sobre a proteção de áreas tombadas, de forma a dar mais segurança jurídica ao Estado e aos proprietários dos imóveis contemplados com um tombamento. Entre os problemas enfrentados atualmente, O deputado cita a falta de recursos e a ausência de coleta e de integração dos dados relacionados ao patrimônio tombado.
Meio Ambiente.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, registra a passagem do Dia do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, e destaca a realização de 7 painéis temáticos em defesa dos povos da Amazônia.
Ayrton Faleiro ressalta que 3 questões foram reivindicadas pelos participantes do evento: a conscientização da humanidade sobre o meio ambiente, o fim dos ataques aos povos originários e às unidades de conservação, e a proteção do Congresso às tentativas do governo de destruir a legislação de proteção do meio ambiente.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que tem como finalidade aumentar a oferta de oxigênio medicinal no país durante a pandemia de Covid-19. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e explica a proposição.
A MP dispensa empresas produtoras localizadas em zonas de processamento de exportação, as ZPEs, de destinar a maior parte de sua produção para o mercado externo. As ZPEs são áreas localizadas em regiões menos desenvolvidas, que abrigam empresas com isenção de tributos, como maneira de diminuir as desigualdades regionais e incentivar a fabricação de produtos voltados para a exportação. Essas empresas têm que ter 80% do seu faturamento anual com vendas para outros países, e essa exigência foi dispensada para fabricantes de oxigênio até o fim do ano. Apesar de a maioria dos partidos declarar apoio à medida que aumenta a oferta de oxigênio, a votação da proposta teve muita discussão, depois que o relator, deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, ampliou a MP original, enviada ao Congresso pelo governo, e propôs uma série de alterações no funcionamento das ZPEs. Entre as alterações contidas na primeira versão do relatório, Lucas Virgílio retirou a exigência de instalação de ZPEs apenas em regiões mais pobres, o que foi criticado por diversos deputados. Para o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, essa alteração aprofundaria as desigualdades regionais.
As ZPEs deixam de ser um instrumento de redução de desigualdade social. Qualquer estado mais rico, qualquer região mais rica, que já é competitiva, que já concentra renda, ela pode ter uma ZPE. Ao mesmo tempo, regiões mais deprimidas economicamente e socialmente, regiões mais pobres, terão mais dificuldades em fazer isso.
Diante das críticas, Lucas Virgílio concordou em manter no texto a exigência de instalação de ZPEs em regiões menos desenvolvidas. Ele justificou as mudanças na legislação sobre essas zonas de exportação com a necessidade de modernizar as regras para incentivar a indústria e gerar empregos.
É consenso que as ZPEs podem contribuir significativamente para a consecução de alguns dos principais objetivos da política econômica, tais como atração de investimentos, criação de empregos, o aumento e a diversificação das exportações, difusão de novas tecnologias e a redução de desequilíbrios regionais.
O texto aprovado pelo plenário permite também a instalação de empresas do setor de serviços na ZPEs. Permite ainda o funcionamento de empresas que prestam serviços para indústrias, como tecnologia da informação, coleta de tratamento de água, serviços ambientais, transporte de carga e outras. E todas elas terão direito aos benefícios fiscais, como os previstos para a Sudam, Sudene e pela Lei de Informática. Para a deputada doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, as mudanças aumentam a capacidade industrial das ZPEs e dão mais competitividade ao Brasil no mercado externo.
O aumento das zonas de processamento de exportação torna a desoneração fiscal mais relevante. As ZPE podem ser uma resposta à necessidade vital de aumentarmos nossas exportações de maior valor agregado e de possibilitarmos a nossa indústria a sua maior integração às novas cadeias produtivas globais.
O texto aprovado pelo plenário permite ainda que as zonas de processamento de exportação sejam descontínuas, ou seja, que empresas possam se instalar em áreas localizadas a uma distância de 30 quilômetros da área da ZPE. Autoriza ainda que empresas permaneçam dentro das áreas com regime tributário diferenciado, mesmo se deixarem as regras voltadas para exportação. Estabelece regras para o comércio entre empresas localizadas em ZPEs. A MP que muda as regras das zonas de processamento de exportação e aumenta a oferta de oxigênio no mercado interno segue para a votação no Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Nesta terça-feira, a Câmara também aprovou linhas de crédito e facilidades para negociação de dívidas para agricultores familiares. O repórter Antônio Vital volta com mais informações.
A proposta que beneficia agricultores familiares retoma pontos vetados em outro projeto aprovado no ano passado e vetado pela Presidência da República. O texto apresentado pelo relator, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, tem como objetivo diminuir os efeitos da pandemia sobre os pequenos produtores rurais e, por isso, estabelece que as medidas devem ser adotadas até o final de 2022. Segundo o texto, poderão ter acesso aos benefícios os agricultores e empreendedores familiares, os pescadores, os extrativistas, os silvicultores, os criadores de peixe e os pequenos produtores de leite. Para agricultores familiares em situação de pobreza e extrema pobreza, o projeto cria um auxílio de R$ 2.500 por família, valor que sobe para R$ 3.000 se for chefiada por uma mulher sozinha. O projeto dá acesso ainda a projetos de construção de fossas sépticas e cisternas. E se o produtor for construir essas instalações, o auxílio sobe para R$ 3.500. O deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, um dos autores do projeto original, justificou as medidas com o dado de que o Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza no campo. O texto elaborado pelo relator prevê a criação de linhas de crédito sem juros, com 10 anos para pagar, a partir de projetos elaborados por entidades de extensão rural. Adia ainda por um ano o pagamento das parcelas vencidas ou a vencer até 31 de dezembro de 2022 de empréstimos feitos junto ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. Também abre novos prazos para renegociação de empréstimos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste, o FNE, ou do Norte, o FNO. Para o relator, deputado Zé Silva, o projeto é justo e vai ajudar os pequenos produtores afetados pela pandemia.
Uma lei muito justa, abrangente, que tem basicamente as quatro medidas iniciais apresentadas pelo nobre deputado Pedro Czai e outros parlamentares, em que eu pude, aí, atendendo as entidades da agricultura familiar e nas nossas negociações, acrescentar aqueles quesitos de renegociação de dívidas rurais que nós tentamos na medida provisória 2016, não foi possível.
O projeto que beneficia agricultores familiares segue agora para análise do Senado. O plenário aprovou ainda projeto da deputada Leandre, do PV do Paraná, que facilita a recomposição de nascentes nas propriedades rurais, ao dispensar a licença ambiental para plantio de vegetação. Esse tipo de intervenção passa a ser considerada de baixo impacto, e para isso bastará uma declaração do produtor ao órgão ambiental. Para a deputada Leandre, a dispensa do licenciamento incentiva a recuperação de nascentes, importante em um momento de crise hídrica.
Nós estamos vivendo novamente uma grande crise hídrica com racionamento de água em diversas cidades do país, falta de água no campo, a iminência de um apagão, já estamos dependendo de termoelétricas, o que além de encarecer o custo da energia, traz muitos danos para o meio ambiente e para as pessoas, então aprovar essa proposta é uma oportunidade de nós tratarmos as causas dos problemas. E ela vai conferir, com certeza, segurança jurídica ao projeto de recuperação e proteção das nascentes e legitimar essas intervenções.
O relator do projeto, o deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, previu ainda outros 11 tipos de intervenções, para as quais basta uma declaração do produtor, como a abertura de pequenas vias de acesso interno, implantação de instalações para captação de água, implantação de trilhas para o ecoturismo e construção de moradias de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais. O texto também segue para o Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, apoia a aprovação do projeto que concede ajuda emergencial aos agricultores familiares. O parlamentar acredita que o projeto vai impedir o aumento da fome no país e possibilitar a retomada do crescimento econômico.
Paulo Guedes lembra que cerca de 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros vêm da agricultura familiar. Ele também lamenta que o presidente Jair Bolsonaro tenha vetado a Lei Assis Carvalho, que tratava do mesmo tema, deixando homens e mulheres do campo sem a ajuda do Estado em plena pandemia.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, é contrário ao projeto de lei da regularização fundiária por acreditar que a proposta irá legitimar as práticas de grilagem no país e tirar terras dos pequenos agricultores.
Segundo Nilton Tato, dados do Instituto Socioambiental, apontam que de 55 a 65 milhões de hectares de terrenos da União ocupados ilegalmente podem ser regularizados por meio desse projeto. O deputado afirma ainda que na Amazônia a grilagem de terras aumentou quase 3 vezes entre 2018 e 2020.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Mônica Tati e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.